A paz do Senhor, amém? Eu queria que você falasse para o seu irmão do seu lado, assim ó, Jesus ressuscitou. Vire para o seu irmão e fala assim, Jesus ressuscitou. Isso é uma verdade que é a base do cristianismo. Se você não crer que Jesus ressuscitou, o que nós fazemos aqui nos domingos, nas quartas-feiras, não tem sentido. Jesus ressuscitou, amém? Fique de pé, abra sua Bíblia, na segunda carta de João, a gente vai ler apenas o versículo 4, segunda de João 4. É um livro mais fácil do que o da semana passada, está lá no finalzinho, mas é mais fácil que da semana passada. É porque ele é pequenininho também. Segunda de João 4, diz assim, ó: fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Amém? Senhor, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de te adorar nesse lugar, de entoar louvores a ti, de declararmos, Pai, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos preservado. E eu te peço, Pai, nessa manhã, que o Senhor fale conosco através da meditação dessa palavra, que possamos, Pai, em nome de Jesus, ter a nossa mente e o nosso coração transformado. É o que eu te peço, usa-me mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar. No domingo passado, a gente meditou no menor livro do Antigo Testamento. Hoje, nós vamos meditar no menor livro do Novo Testamento, amém? E como eu sempre gosto de fazer, né, um panorama do livro que a gente está meditando, eu não vou fazer diferente dessa vez. Nessa carta, como o autor ele não se apresenta no início do livro, tradicionalmente se convencionou que foi escrito pelo apóstolo João. E isso se dá por quê? Porque ele trata uns temas que são repetidos nas outras cartas, nos outros livros, como conhecer e andar na verdade, novo mandamento, anticristo. Então, pelo livro ter esses mesmos assuntos, esses mesmos temas, às vezes a frase bem parecida, se convencionou que foi o apóstolo João. E para quem que ele foi escrito? Tem duas interpretações aqui. Uma interpretação individual, que nada mais é do que a interpretação literal do que a gente vai ler, onde o apóstolo está se referindo a uma mulher, que ele chama de senhora eleita e seus filhos. Então, essa interpretação individual, ele está falando realmente da mulher ali, que não tem nome, mas é a mulher que ele chama de senhora eleita e seus filhos. E uma interpretação coletiva, onde o apóstolo está usando essa figura dessa mulher para se referir à sua igreja, àquela comunidade. Amém? Eu creio que o alerta que João traz aqui, a partir do versículo 7 e 11, é válido tanto para nós como indivíduos, como para nós como igreja, como comunidade. Então, independente da interpretação que você acredita, ela é factível para que nós nos comportemos e obedeçamos à palavra do Senhor. Amém? E fazendo assim, nos livrando dos perigos do que o João alerta aqui para nós. E qual foi o propósito? Era alertar os novos convertidos, aqueles irmãos mais, né, desatentos sobre os falsos mestres que se levantavam já naquela época e que se aproveitavam da hospitalidade daqueles primeiros irmãos. E aí eles se aproveitavam dessa hospitalidade para espalhar as heresias, as suas heresias. Então, o propósito do apóstolo João era estimular o discernimento desses irmãos em reconhecer aqueles homens que eram os falsos mestres, dos homens que realmente levavam a palavra de Deus. Amém? Com isso em mente, nós vamos meditar nessa perícope, seja como indivíduos, como eu disse, como igreja, aprender com o apóstolo João a agradar a Deus com as nossas vidas. Amém? Lá no versículo 2 que a gente leu, ele começa com um elogio. Vocês perceberam? Ele falou assim, ó: fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos de Deus. Então ele diz aqui que ele ficou muito alegre. João, ele se regozija com a notícia de que aqueles irmãos amados, sejam os filhos daquela senhora ou seja a igreja, estavam seguindo as orientações e dando testemunho disso, amém? Andando, o quê? O testemunho era andando na verdade. Apesar da sua alegria, João deixa claro aqui, se vocês leram o versículo com atenção, que haviam alguns irmãos que estavam andando na verdade, mas outros não. Ele fala, ah, fico alegre porque alguns dos seus irmãos andam na verdade. Ele não explica aqui os motivos, né, de que, porque alguns andavam e outros não. Mas nós podemos imaginar alguns, pelo menos dois aqui. Aqueles que não andavam na verdade podem ter sido deixados se levar pelas heresias desses falsos mestres, né, que pregavam ali, se hospedavam nas residências, se infiltravam nas igrejas e começavam a falar coisas de que iam contra o que o cristianismo pregava. E outro motivo seja o cansaço da caminhada, das perseguições e das lutas, né, contra a fé que aqueles irmãos enfrentavam, contra os seus desejos. A gente vale lembrar que era o início do cristianismo, havia muita perseguição. Então, você declarar que você era um cristão naquela época era você, né, comprar briga com toda uma sociedade, com toda uma cultura que era contra isso. Amém? Porém, essa notícia não foi motivo de desânimo para o apóstolo João. Ele não se deixou desanimar porque algumas pessoas tinham seguido a sua orientação e outras não. Ele sabia que o seu papel era o quê? Ensinar as verdades contidas na palavra do Senhor, né? Que ele aprendeu do próprio Jesus. E aí, quantas vezes nós valorizamos, e é bem comum isso, nós valorizamos mais as notícias ruins, isso nos impacta mais do que as notícias boas, né? Nós nos deixamos ficar muito mais abalados, desanimados com aquilo que vem, né, contra aquilo que a gente imaginava ser o melhor, e a gente desanima. Mas aqui o apóstolo não, ele ficou feliz, porque mesmo que seja um, dois, três, ou um número pequeno de pessoas que estavam andando na verdade, aquilo alegrava o seu coração. A gente sabe que, a gente sempre fala, né, há festa no céu quando uma alma se rende a Cristo. Então nós temos que nos alegrar, seja com um, seja com dois, seja o número que for. Se uma pessoa realmente ouviu aquilo que foi ensinado, aquilo que foi pregado, né, aquilo que é a verdade bíblica e passa a entender e praticar, nós temos que nos alegrar, amém? Como servos de Deus, nós sempre iremos nos deparar e enfrentar situações como essas, amém? Nós temos que fazer o quê? Seguir o mandamento que é o id, pregar o evangelho, falar dessa verdade. E aí você vai ter diversos exemplos na sua família, seus vizinhos, no trabalho, que já ouviram você pregar, que você tem lutado, né, principalmente nas nossas casas, né, para ganhar para Cristo aquela pessoa amada que nós amamos, e você fala, dá testemunho, mas a pessoa não dá ouvido, não muda, não tem, o coração está de pedra. E nem por isso nós desistimos. Nós temos que continuar batalhando, né, falando, testemunhando, amém? Como indivíduos, a gente, como eu disse, né, a gente não tem que se deixar desanimar, a gente tem que fazer igual o apóstolo João, sabe? Sem frustração, continuar falando, pregando, lançando as sementes, que a obra quem vai cumprir é o Senhor. Ele vai, né, fazer a semente brotar, crescer, dar fruto, mas nós não podemos parar. E a gente vai se alegrar com cada sementinha que brotar, com cada arvorezinha que se levantar, amém? E como igreja, nós não podemos parar de evangelizar, convidar pessoas para estarem aqui. Mesmo que você olhe para o lado assim e fale, ih, essa cadeira está vazia, nunca tem ninguém aqui do meu lado. Você já chamou alguém para estar aí do teu lado? Né? A gente às vezes critica, às vezes a gente fala, mas a gente, o que a gente tem feito como igreja para que essas cadeiras estejam cheias? Seja orando, seja cooperando financeiramente, seja trazendo visitantes, a gente sempre tem o que fazer, sempre a gente precisa fazer, seguir esse id do Senhor, né? Como igreja e como indivíduos, para a gente ver o crescimento da obra do Senhor, amém? Então, sinta-se alegre, sinta-se o contentamento de fazer a obra do Senhor, independente do resultado, seja ele, né, positivo ou negativo aos nossos olhos, porque às vezes a gente lançou a semente aqui, mas ela não vai brotar aqui, ela vai brotar lá, talvez numa outra cidade, num outro lugar, e a gente não vê isso, né, com os nossos olhos, mas creia, a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, ela sempre vai encontrar um coração ali carente, um coração que necessita ouvir as verdades contidas na palavra do Senhor, amém? E aí ele fala também, olha só, que andam na verdade. Ele ficou alegre, né, por encontrar aquelas pessoas que andavam na verdade. O que, que essa expressão nos transmite? Ela nos transmite a ideia de crentes que confessam a verdade contida na palavra de Deus, amém? Que vivem em harmonia com essa palavra. Tudo que essa pessoa diz ou faz mostra que a sua vida ela é governada pela lei de Deus. Caso contrário, estaríamos mentindo e não praticando a verdade. O próprio João fala isso lá na primeira carta dele, no capítulo 1, versículo 6. 1 João 1, 6. Olha o que ele diz aqui. Ó. Acho que é só você voltar uma paginazinha, só ou duas. Diz assim, ó. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, sabe aquele assim, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque o que eu faço não tem nada a ver com o que eu falo. Então, se nós agimos desse jeito, o que João está dizendo aqui? Que nós estamos mentindo. Nós não estamos praticando a verdade. João nos lembra que a verdade veio por meio de Jesus Cristo, o Deus unigênito do Pai. Amém? Lá em João 1,17. João 1,17, agora é o Evangelho. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a gente precisa andar na verdade, porque essa verdade não foi trazida por qualquer pessoa, foi trazida pelo próprio Jesus. E nós, se nós confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador e buscamos andar conforme os seus ensinamentos, nós estamos o quê? Agradando a Deus. Caso contrário, nós estamos vivendo uma vida de mentira, enganando a nós mesmos e aqueles que nos observam. Porque, às vezes, como eu disse lá no início, a gente tem dificuldade de ganhar para Cristo, de trazer para Cristo as pessoas mais próximas a nós, porque o nosso testemunho, as nossas atitudes, elas são diferentes daquilo que nós pregamos. Você fala para a pessoa que um cristão precisa andar dessa forma, seguir esse ensinamento, mas na prática você vive outra coisa. Na prática, o seu linguajar é outro. Na prática, sua vida social é outra, né? Nós precisamos realmente viver a verdade e andar na verdade. Amém? Mateus, ele já nos advertia sobre esses profetas, né, que falavam coisas que eram contra a palavra do Senhor. E é sobre isso que João também fala aqui. Que as atitudes daqueles homens, né, no início eles chegavam, né, como cristãos, fala mansa, como cordeirinhos. Quando eles se infiltravam, criava uma confusão dentro da igreja, dentro daquela comunidade. E Mateus, ele alertava isso. Eram pessoas que viviam uma mentira. Acreditavam em coisas diferentes, coisas que não tinham nada a ver com a palavra do Senhor, mas se infiltravam ali para fazer a confusão. Amém? Lá Mateus 7, 15 e 20 diz isso. Depois, se você quiser, lê lá, quando ele alerta sobre esses falsos profetas também, que viviam essa vida de mentira, né? Nós, como cristãos, nós temos que viver uma vida na verdade e de verdade. Viver uma vida na verdade, que é a palavra do Senhor, que nos ensina, que nos orienta, que é o nosso manual de fé, né? Que é aquilo que vai nos dar base para sustentar a nossa fé, a nossa crença, mas também uma vida de verdade, não como esses falsos profetas, não como pessoas que não entenderam nada, vivem como alienados. Viva uma vida na verdade e de verdade, amém? Para que agrademos a Deus. Não por interesses pessoais, não por, sabe, talvez um privilégio, talvez um agrado, não. Mas viver essa vida na verdade, de verdade, por amá-lo, por entender o que ele fez por nós, amém? Hoje nós celebramos a sua ressurreição, mas ele morreu por cada um de nós aqui. Ele amou cada um de nós muito antes de nós o conhecermos, muito antes, né, de nós declararmos a nossa fé, a nossa crença nele. Ele nos amou e ele morreu por nós. E hoje nós celebramos o quê? A sua ressurreição. João, depois dele elogiar, ele também exorta. A partir do versículo 2, ele fala assim, do versículo 2 não, do versículo 5 de 2 João, ele fala assim: e agora, Senhora, peço-lhe não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo o mandamento de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Amém? Mandamento. Essa é a mensagem principal da carta de João. Ele nos traz à memória, não um novo mandamento, como ele disse, mas o mandamento que temos desde o princípio, que nos é dado pelo próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, pregando, né, no seu ministério. João 13:34, palavras do Senhor Jesus, ó, Evangelho de João 13:34. Enquanto você procura, deixa eu beber uma água. Evangelho de João 13:34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Olha a responsabilidade que nós temos, amar uns aos outros como Jesus nos amou. Eu acho que o amor mais próximo disso aí é o amor de uma mãe por um filho. Né? Nós amarmos o próximo como Jesus nos amou, a ponto dele morrer por nós. Parece até algo assim inalcançável, né? Mas se ele nos ordena isso, se ele nos pede isso, porque é possível amar uns aos outros como ele nos amou. Pense nisso. Amar aquela pessoa que vive pisando no meu pé. Amar aquela pessoa que vira e mexe, me deixa irado, né? A gente gosta muito de brincar, amar o nosso cônjuge. Nós precisamos fazer isso, independente da situação. Esse é o mandamento, amar uns aos outros. E amar, se você ficar esperando assim, olha, ah, eu vou esperar sentir que eu amo aquele meu irmão do lado, sentir que eu amo essa pessoa que tem me... Amar é uma atitude, a gente precisa ir lá e fazer, sabe? Renúncia, amar um ao outro, como Jesus nos ama. Ele fala de amor, que é o mandamento, né, que nós amemos. Esse mandamento aparece pela primeira vez quando a nação de Israel viajou pelo deserto. Nessa ocasião, Deus disse o que para o povo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já começa lá do Antigo Testamento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. E ele também deu esse mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deuteronômio 6, 5. Então nós precisamos amar o nosso próximo, amar o nosso Deus. A Bíblia toda fala disso, é de amor, de renúncia. Amor de um Deus pelo seu povo, amor que nós precisamos ter uns pelos outros, amém? Nós precisamos cumprir esse mandamento, como eu disse, viver na verdade, andar na verdade. Como amar a Deus e o nosso próximo? Como que eu vou amar? Obedecendo aos mandamentos que Deus nos deu. Nós obedecemos os mandamentos que o Senhor nos deu, nós estamos seguindo isso, amando o nosso Deus e o nosso próximo, amém? Todo mandamento de Deus é um requisito para demonstrar amor ao nosso próximo. Romanos 13, 8 a 10 fala assim, ó. Romanos 13, 8 a 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Tudo que eu, né, se resume nisso: amar o nosso próximo. Quando obedecemos os mandamentos de Deus, demonstramos o nosso amor por Ele e demonstramos que amamos o nosso próximo. Ah, mas isso é muito difícil de cumprir. É muito difícil, muito, muito. É quase impossível. E amar o inimigo, então? Aí piorou, impossível. Mas você sabe que João fala, tem um versículo aqui que ele fala assim, ó, 1 João 5, 3. Ele fala que não é difícil, não. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Os mandamentos de Deus não são difíceis de guardar. E quando a gente fala guardar aqui, não é você memorizar apenas. é você conhecer, entender e praticar. O guardar é você, sabe, você está sempre atento. Opa, essa atitude aqui, eu preciso agora agir dessa forma, porque a palavra do Senhor diz que eu preciso amar, que eu preciso agir com amor com o meu próximo, amém? E ele fala também de conduta. A nossa conduta deve estar de acordo com a de Jesus, pois aquele que diz que permanece nele, deve andar assim como ele andou. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, se você diz, eu sou de Deus, eu sou um servo dele, você precisa seguir os passos e fazer as mesmas coisas. Jesus, ele fez o quê? Ele andou perto de pessoas doentes, enfermos, curando, pregando a palavra, fazendo aquilo que era necessário para abençoar vidas. Nós temos andado assim, preocupado com os nossos irmãos, ou nós estamos apenas olhando para os nossos problemas, preocupados com as nossas, né, as nossas causas e deixando, né, de lado os problemas dos nossos irmãos? Às vezes você pode falar assim, ah, mas cada um cuida do seu, né? Eu já tenho problemas demais para resolver. Mas às vezes os nossos problemas são grandes para nós, e o problema do nosso irmão do lado é infinitamente maior. Que o Senhor nos dê essa sensibilidade, que os nossos olhos enxerguem que nós precisamos ajudar uns aos outros, sabe? Aquele texto que diz que nós precisamos nos alegrar com o que se alegra e chorar com os que choram. Como eu disse, o amor, ele é uma atitude. A gente não pode ficar só nas nossas palavras, né? A gente precisa ver, pedir a Deus que os nossos olhos sejam abertos para enxergar as necessidades e ajudar. Porque se todos nós fizermos isso, hoje eu estou ajudando uma pessoa, amanhã essa pessoa está me ajudando, porque nós não conhecemos o nosso futuro. Hoje as coisas podem estar bem, né? O vento a nosso favor, mas amanhã as coisas podem mudar. E nós precisamos, como comunidades, como igrejas, como indivíduos, um dos outros, né? Na igreja lá do Nova Vida Engenho Novo falava, pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos, sabe, alimentar e sustentar os nossos relacionamentos. No final, é isso, é relacionamento. Nós, por causa da tecnologia, por causa, né, da correria do dia a dia, nós nos relacionamos hoje muito virtualmente, né? Nós conhecemos muitas pessoas, trocamos mensagem com muitas pessoas, mas aquela conversa, né, olho no olho, aquele, né, de você estar junto, presente, eles foi acabando, né? Até mesmo dentro das nossas famílias, nós precisamos fazer isso de novo, sabe? Relacionar. E aí, como a gente viu aqui, né? Fazer isso não é difícil. Guardar os mandamentos do Senhor não é difícil. E nossa conduta precisa estar dentro disso. O João quer que nós preservemos a obediência que nós temos com Deus através desses mandamentos. Seja nas diversas situações que a gente vive, principalmente no nosso dia a dia, onde estivermos, o que estivermos fazendo, deve ser o resultado de uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Então, independente de onde você esteja, independente do que você esteja fazendo, você continua sendo filho de Deus, servo de Deus. Você não deixou de ser essas coisas, amém? O que a gente mais vê, pelo menos no meio corporativo, é quando você tem um evento fora da cidade, aquelas pessoas se transformam, elas fazem o que elas não fariam na sua cidade e praticam tudo de errado na cidade, crendo que ninguém está vendo. E nós não podemos ser assim, nós não podemos ser cristão dentro da igreja e fora da igreja agirmos diferente do que nós cremos e do que nós confessamos, amém? Praticando fazendo aquilo, nós precisamos praticar e fazer aquilo que agrada a Deus em primeiro lugar. Amém? Para a gente concluir, algumas aplicações aqui. É possível uma pessoa ser defensora da verdade, dessa verdade da palavra de Deus, e não demonstrar amor pelo próximo? É uma pergunta que eu te faço, não precisa me responder. É possível uma pessoa, sabe, conhecer tudo de Bíblia, falar, né, tudo referente a amor aqui, mas a vida dela não refletir isso? Sim, se não fosse assim, João não tinha escrito. Ele trouxe aqui um alerta para a gente. Então, é possível sim, uma pessoa, né, conhecer a palavra e não andar na palavra. Apesar de o compromisso dessa pessoa ser impecável, isso voltado, né, para a sua vida como cristão, o seu amor pelos outros, ele pode ser não refletido nisso. Como eu disse, o amor, ele não é uma emoção, ele não é um sentimento apenas. Claro que tem, né? Você tem que ter aquele, como é, aquele, você vê e sentir algo diferente pela pessoa, né? Alguma coisa te interessar, alguma coisa te chamar a atenção. Mas para que isso seja duradouro, você precisa cultivar isso. Você precisa de renúncia, de compromisso, de responsabilidade. Você precisa ter atitudes para que esse amor, ele seja sustentável, amém? E nós, né, precisamos agir dessa forma. Caso contrário, aquilo que ele avalou aqui, a gente segue a palavra, mas não demonstra isso na nossa vida. O amor é uma autêntica manifestação e cumprimento do que Jesus nos dá como regra. Lucas 6:31. O amor é uma autêntica manifestação e cumprimento do que Jesus nos dá como regra. Lucas 6:31 diz assim, ó: faça aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam. Se você quer ser amado, dê amor. Se você quer ser respeitado, dê o respeito. Então, tudo que você quer para você, você tem que fazer para os outros. Amém? Nós precisamos praticar isso. Precisamos fazer isso. Que é difícil, não é fácil não. É muito difícil, né? Nós temos personalidades diferentes, né? Comportamentos diferentes, mas eu creio sim, como João disse, né? Se a gente, João não Lucas, se está aqui para a gente fazer, é porque é possível. A gente precisa nos desafiar, a gente precisa, sabe, tomar uma postura, decidir em fazer aquilo que é necessário fazer. Existe uma frase que rola assim, nós não somos crianças que nós fazemos o que nós queremos fazer. Nós fazemos aquilo que é preciso fazer. Como adultos, como servos do Senhor, nós precisamos fazer aquilo que é preciso fazer. João é bem claro quando ele diz assim lá em 1 João 3:18: filhinhos, não amemos de palavras nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Achou aí, né? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Então a gente, sabe aquele amor da rede social, que você declara ali uma palavra, uma frase de efeito? Se você está dizendo aquilo, você tem que demonstrar na sua vida real. Você tem que viver aquilo com a pessoa, amém? Amar é uma atitude e hoje relembramos a maior prova de amor que a humanidade já experimentou. Deus enviou o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Já pensou se Jesus apenas dissesse, te amo, amo toda a humanidade, né? Mas não tivesse nenhuma ação, nada. Ele se deu por nós. E essa foi a maior prova de amor que nós vamos relembrar daqui a pouco, a morte do Senhor Jesus, mas também a vitória dele na cruz. Amém? Relembramos o sacrifício definitivo, onde o Filho de Deus se entrega espontaneamente. Espontaneamente. Ele não foi pego de surpresa naquela madrugada, sabe? Com aqueles soldados que chegaram lá. Foi espontaneamente. Ele se entregou, suportando dor, sofrimento, por amar homens e mulheres que o rejeitam e o traem todos os dias. Morreu por homens e mulheres que o rejeitam e o traem todos os dias. E eu não estou falando aqui de ímpios, não. Eu estou falando de nós. Que, porque ele morreu, foi por você e por mim. Não foi para quem está lá fora, que eu não é um eleito. Mas foi por você e por mim que o traímos todos os dias. O traímos todos os dias com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, sabe, com as nossas palavras, todos os dias. Foi por você e por mim que ele morreu. Aproveite que hoje nós vamos ter esse momento de ceia, sabe, reflita nisso, como anda a sua conduta, como sua postura como filho, se você realmente está andando na verdade, vivendo essa verdade, e faça um propósito com Deus de mudar, de viver isso que você ouve todos os dias, que você talvez medita todos os dias na palavra, mas que você não pratica no seu dia a dia. Amar o seu próximo, sabe? Cumprir esse mandamento. Todos nós conhecemos essa verdade. Eu aqui já estou cansado de falar sobre amor, sobre amar o próximo, né? Mas vivemos isso realmente? Sabe, na hora do vamos ver, você demonstra que você ama a pessoa? A sua atitude é de quem realmente ama? Nós precisamos andar na verdade e viver a verdade. Isso é um dever de todos nós que somos filhos de Deus. Amém? Que fomos comprados por um preço muito alto, um preço de sangue. E nós precisamos viver essa verdade de fato. Amém? Senhor, te agradeço, Pai, porque hoje nós trouxemos à memória, Pai, esse mandamento tão importante, que é amar o próximo, que é amar a Ti, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, apesar de todas as situações que vivemos, apesar, Senhor, dos conflitos que nós temos, nós somos Teus filhos em primeiro lugar, Senhor. Somos a Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor. E precisamos andar, precisamos viver essa verdade todos os dias das nossas vidas. Que possamos amar verdadeiramente, Senhor. Sem buscar algum tipo de vantagem, mas amar, Senhor amado, porque é um mandamento que o Senhor nos deu. Que nós possamos demonstrar, Senhor, isso verdadeiramente, não apenas, Senhor, verbalmente, que é importante também você declarar, né, o quanto você ama a pessoa, mas com atitudes, Senhor, porque foi assim que o Senhor fez. O Senhor amou através da sua palavra e amou através da sua atitude, se entregando por nós. Que possamos amar uns aos outros verdadeiramente como o Senhor nos amou. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor, a sua palavra é viva e eficaz. Que nós possamos fazer isso, andar na verdade e viver a verdade, porque essa é a tua vontade. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos cear?